andar de modo digno do chamamento. Sim, é isso que o Senhor espera de nós, né, irmãos? Que andemos de modo digno do chamamento que o Senhor nos chamou. Nós estamos vendo, então, o livro que é tido como o livro mais elevado da Bíblia, né, que é Efésios. E muitas palavras e revelações maravilhosas são dadas ali, né? Nos três primeiros capítulos, falam de coisas totalmente celestiais, né, de uma forma muito maravilhosa. Os três últimos falam de como que a nossa reação, né, coisas práticas diante dessa palavra. Tanto é que o primeiro versículo do capítulo 4, Paulo começa falando desse jeito, né? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Né? Então, ó, depois de vocês ouvirem todas essas coisas maravilhosas, né, eu rogo a vocês que vocês andem de modo digno, né, diante dessas palavras, dessas revelações. Aí a pergunta, né, que cabe a nós, nos fazermos, é como tem sido o nosso andar. Né? Paulo, durante o livro também, já nesses três últimos capítulos, né, ele nos exorta que andemos naqueles cinco tipos de andares, né, que nós também temos visto. Né? Andar na graça, na verdade, andar no amor, andar na luz e andar no Espírito. Né? Mas aí vem essa pergunta, como que tem sido o meu andar? Né? Como que tem sido o meu andar? Então, esse é o meu sentimento essa manhã, né? Que nós possamos olhar para nós diante de tantas palavras maravilhosas, o que nós temos visto? Não é verdade? Ontem nós ouvimos uma palavra do Silvio. Né? Aí, quando eu ouvi a palavra dele, eu perguntei, o que o Senhor quer falar para mim? Né? De um certo modo, aqui as palavras são ditas, sopradas para a igreja. Né? E, com certeza, quem mais ganhou na palavra ontem foi ele mesmo. Não é verdade? Ele teve que separar durante a semana, teve que buscar, teve que ler a Bíblia, orar ao Senhor em cima disso. E o Senhor se revelou para ele. Né? E quanto que o Senhor se revelou para você na palavra de ontem? Os irmãos entendem? É esse tipo de sentimento que tem que brotar no nosso interior quando nós ouvimos a palavra do Senhor. O que o Senhor quer revelar para mim? Né? Porque a palavra, a revelação, irmãos, ela é individual. Me fala uma passagem na Bíblia que existe uma revelação coletiva. Não existia. Quando o Senhor queria, Deus queria falar alguma coisa para o povo, ele chamava Moisés. Né? Aí segredava para ele, falava para ele, aí Moisés soprava para o povo. Né? Então era uma coisa individual, eu estou passando para você, aí cabe você transmitir para os demais. Né? A primeira palavra de Apocalipse começa a revelação, revelação de Jesus Cristo. Para quem que o Senhor soprou a revelação? Para João. Né? E coube a João transmiti-la à igreja, a nós, né? Graças ao Senhor pelos escritos de João. Né? E não é só isso, para nós recebermos revelação, nós temos que estar no Espírito. Né? Apocalipse 1:10, se eu não estou enganado, fala exatamente isso. Ó. Né? Em relação a João, né? Achei-me em Espírito no dia do Senhor. Né? E ouvi, achei-me... É isso mesmo, achei-me em Espírito no dia do Senhor, né? E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, se João, irmãos, não tivesse no Espírito, ele não ia conseguir captar, né, a revelação que o Senhor queria soprar para ele e para nós, na verdade. Existe um exemplo muito feliz, na verdade, que nós damos, né? Nesse momento aqui, enquanto estamos aqui, existem milhares de ondas aqui atravessando, né, esse local, ondas de rádio, enfim. Se você não tiver o órgão adequado, né, ou o instrumento, no caso, adequado para captar e traduzir essas mensagens, passam perdidas. Então, por trás dessas palavras aqui, que são só o preto no branco, existe uma mensagem para você. Né? Uma revelação que o Senhor quer dar para você. E se você, assim como João, não tiver no Espírito, essa mensagem vai passar reto. Ela não deixou de ser transmitida, só que o problema é o quê? O instrumento, o órgão adequado. Amém? E uma coisa que enquanto eu estava pensando a respeito de João, você acha que era fácil, irmãos, para João estar no Espírito, na situação que ele estava? João tinha quase 100 anos de idade. Ele estava preso. Irmãos, coloca na situação da pessoa. Depois de ele ter sido discípulo, passar por tudo, o Senhor permitiu que ele fosse preso. Um idoso. Né? Para o Senhor se revelar. Você acha que ele de manhã acordava, tomava um café colonial? E o Senhor, agora eu vou soprar para você, né, as minhas revelações. Não, ele devia passar fome, nudez, não é verdade? Então, ele tinha que se desprender dessas coisas para se voltar. Sabe, é uma coisa que tem que, talvez é meio, tem que desmistificar em nós, é esse termo, né, no espírito. Irmão, sabe o que quer dizer isso? No espírito é você voltar todo o seu ser, né? Digamos, sua alma com a sua emoção, sua vontade, né, a sua mente e o seu corpo para o que o Senhor quer falar. Se João não tivesse, vou dar um exemplo. Se João, o Senhor queria soprar toda a revelação de Apocalipse. Se João tivesse indisposto, né, no corpo, cansado, ele ia conseguir? Ele não ia ouvir. Se seu corpo não estiver disposto, né, você não vai receber revelação. Bem como se sua mente estiver pensando na conta de amanhã, você vai conseguir? Então você vê, é uma disposição de todo o nosso ser em ouvir o que o Senhor quer falar. Né? Igual o exemplo que eu dei ontem, palavra está sendo falada, o Silvio estava ministrando. Todo mundo aqui, irmão, está cheio de problema, tem gente doente, tem gente precisando pagar conta, gente desempregada, mas se você não se voltar naquele momento para ouvir o que o Senhor está falando, o Senhor não vai se revelar. Então o João, ele conseguiu, né, no final da vida dele, mesmo diante de todas essas situações de prisioneiro, ouvir o que o Espírito tinha para falar para ele. Né? Então o Senhor, ele sopra as coisas então, de uma maneira individual. Né? Isso é uma coisa tão séria, irmãos, que a Bíblia dá exemplos de situações e pessoas que andavam com ele, né, ouviam palavras, né, assim como nós ouvimos, e não captarem o que está sendo dito. E tem exemplos disso na Bíblia. Né? Eu me lembrei daquela passagem que, logo após o Senhor ter ressuscitado, houve dois discípulos estavam caminhando, né, e comentando, né? Ah, rapaz, você viu o que aconteceu? Aí quem que apareceu no meio? O próprio Senhor Jesus. Falou, o que vocês estão falando aí? Você não está sabendo? Jesus ressuscitou ontem. Você acredita? Falando para o próprio Senhor. Então, os próprios discípulos que conviviam com o Senhor não conseguiram reconhecê-lo. Né? Outro exemplo, João Batista. Né? João Batista, irmãos, ele abre o Novo Testamento, o ministério da Nova Aliança, ele prega o arrependimento, arrependei-vos, está chegando o reino dos céus, blá, blá, blá. Aí, na verdade, ele só reconheceu o Senhor quando ele foi batizado, desceu o Espírito sobre o Senhor. E no final da vida dele, por incrível que pareça, ele pergunta se ele era o Cristo mesmo, né? Fala, nós temos que esperar outro ou é você mesmo? Você vê a falta de visão? Então, de pessoas, né, que convivem, ouvem palavras, vão à conferência, o Senhor está ali, mas nada, né, não consegue enxergar o próprio Senhor. Mais exemplo, o próprio apóstolo Paulo, né, o judeu dos judeus, perseguiu o próprio Cristo. Ninguém conhecia tanto o Velho Testamento como aquele homem, não conseguia ver diante dele o Senhor Jesus. Vocês veem, irmão, às vezes a palavra, o preto no branco, pode nos impedir. Né? Se você não tiver o espírito adequado para enxergar Cristo naquela palavra, é aquela história do conhecimento que mata. Exatamente essa situação. É a casca. Né? Cristo é o fruto. Né? Qualquer fruto que tenha casca, né? Você quer tomar água de coco, né? Mas tem uma casca tão dura. A palavra, irmãos, é a casca. Né? É um instrumento que transporta, de certo modo, um conteúdo precioso. Né? Se nós não enxergarmos o próprio Senhor por trás da palavra, de nada vale, estamos perdendo nosso tempo. Né? Não é à toa que, inclusive, João, no evangelho dele, né, e o evangelho de João foi escrito depois. Né? João, no evangelho dele, falou, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aí, no versículo 12, ele fala, né, que a palavra fez-se carne e tabernaculou entre os homens. Então, para ficar claro, ele estava querendo dizer, essa palavra é o próprio Senhor Jesus, que estava desde lá do princípio com o Pai. Então, se você, irmão, vai à palavra, se eu vou à palavra e você não enxerga o próprio Senhor Jesus, você está perdendo seu tempo. Né? Se você quer buscar simplesmente na forma de conhecimento, isso aqui é casca. Isso aqui é casca. Nós precisamos enxergar o próprio Senhor Jesus por detrás disso. Né? Um outro exemplo maravilhoso a respeito disso, de que... Mas aí já é o contrário dessa situação... É uma pessoa que consegue captar de uma forma maravilhosa o que o Senhor fala pela palavra, é o exemplo daquela mulher que sofria de uma hemorragia, de um sangramento. Né? O que eu queria tocar, algo diferente nessa passagem, isso está em Marcos, vou abrir aqui para os irmãos, Marcos 5. Então, ó, vou começar no versículo 25, irmãos, fala o seguinte: aconteceu que certa mulher... que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, de um sangramento. Né? E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Né? Então, o Senhor aqui, nessa situação, ele estava no meio de uma multidão. O que é importante para nós entendermos? Jesus, irmãos, hoje também está no meio de uma multidão. Jesus também está no meio de uma multidão. E nessa multidão aqui, aqui fala que a fama de Jesus corria por entre as regiões. Então, para essas pessoas, Jesus era um popstar. Entendeu? Ah, eu ouvi dizer que tem um homem que cura, blá, blá, blá. E eles iam atrás de Jesus, queriam tocar, tinha gente apertando ele, acotovelando ele. Só que para essas pessoas, nada aconteceu. Né? Só que para uma mulher, para essa mulher aqui, vamos continuar lendo aqui. Tendo ouvido a fama de Jesus, né, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, no coração dela, a mulher, né? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Então olha que curioso. Havia várias pessoas tocando o Senhor. E no sentido literal, ela foi que menos tocou no Senhor. Porque ela tocou nas vestes. Tinha gente que devia estar apertando ele, empurrando, né? Ela só entocou. Sabe por que aconteceu algo com ela, irmãos, e não aconteceu com os outros? Porque é o seguinte, aquela mulher, ela sabia da condição dela. Ela sabia que ela estava morrendo. Ela estava morrendo. Se dentro da medicina da época, como fala aqui, não tinha mais o que fazer para aquela mulher. Ela sentia que ela estava morrendo todos os dias. Ela falou: a minha única esperança é esse homem aí. Minha única esperança é o Senhor. Aí a fé dela, né, no interior dela, se eu apenas tocar, eu vou ficar curada. Olha a disposição dessa mulher. Então Jesus, no meio da multidão, o povo, ela só tocou e foi curada. Irmãos, de novo, o Senhor se revelou para essa mulher. Foi algo individual, o Senhor sentiu sair vida dele, e essa vida foi transferida, né, na forma de cura para essa mulher. Os outros não foram curados, né? Então, irmãos, nós estamos a todo momento recebendo palavras, é verdade? Indo à conferência, e quem que será que eu sou? Eu sou um na multidão ou sou essa mulher? Né? Então, primeira coisa, irmãos, que estamos para o Senhor se revelar para nós temos que entender qual é a nossa condição, é verdade? Quando você aceita o Senhor, você se coloca na condição de quê? Ele é o seu salvador. Porque você reconhece que você precisa de salvação. Não é por causa disso que nós cremos? Esse foi o requisito para você crer? Por que hoje nós não vivemos assim? Na verdade, não continuamos a viver assim. Ele é o meu salvador. Aquela mulher enxergou ele como seu salvador. Né? E esse poder foi transferido para ela. Né? Então, aqueles outros deviam estar ouvindo palavras. Né? O Senhor, não sei se ele estava pregando, né? Só estava passando. Mas o Senhor falando, né? Então, igual as ondas, né? As ondas do rádio, as palavras do Senhor passavam, mas passava no meio de todo mundo e ninguém captava. Né? Só uma pessoa naquela multidão captou. Né? Irmãos, por fim, O Senhor não gosta de desperdiçar a palavra. Eu lembrei daquela passagem, Mateus 13, após o Senhor falar a parábola do semeador. O que acontece? Capítulo 13 de Mateus foi a primeira parábola que o Senhor falou. Antes disso, o Senhor não tinha falado nada por parábola. Tudo ele falou de forma clara e direta. Só que aqui, eu acho que no capítulo 12, teve uma passagem que o Senhor curou um endemoniado. Os irmãos lembram disso daí? E o que, que os fariseus fizeram? Falaram que ele expulsou em nome de Beelzebu. Né? O Senhor ficou tão irado com isso daí. Pelo fato de terem... Ele foi... A própria pessoa dele foi desprezada. A palavra do Senhor foi injuriada ali. Né, tamanha seriedade da palavra. Que ele falou, sabe o que, que eu vou fazer agora? Eu estou falando abertamente para o povo. Eu não vou falar mais diretamente. Eu vou falar em parábolas. Só os interessados e aqueles que realmente me buscam vão entender. E aqui fala... Quer ver? Que até... Ó, então se aproximaram os discípulos e perguntaram, né, por que eles falam por parábolas? É 13:10 em Mateus. Jesus respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, né, esses aí que o criticaram, não lhes é concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha só, então até aquelas palavras que eram claras, ele falou, eu vou tirar, esse povo não vai compreender. Então agora eu vou começar a falar por parábola. E só os que se achegavam, né, os discípulos todos, eles também não compreendiam. Quando o Senhor falava parábola, eles ficavam perdidinhos, eles não entendiam as metáforas ali que o Senhor estava falando. Aí dava um tempinho, eles puxavam o Senhor no canto. Ô Senhor, me explica aí esse negócio aí que você falou, que eu não entendi nada não. Né? Aí o Senhor que transmitia para ele essas palavras, né, para aqueles que o buscavam, né, tinha interesse. Para aqueles outros, ouviam a parábola, não entendia nada. Né? Então, os irmãos entendem. As palavras hoje podem soar como parábolas para nós. No sentido de não serem compreendidas. Né? São palavras maravilhosas. A gente está vendo Efésios, irmãos, que é, né, o livro mais elevado. Né? Bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda a sorte e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Né? Só que o que isso soa para mim? Como que essas palavras celestiais, maravilhosas, soam no meu viver? É uma parábola, uma coisinha bonitinha? Ou você tem realmente a disposição que essa mulher tinha? Não, eu quero esse negócio para mim, eu quero que o Senhor se revele para mim. Assim como o Senhor se revelou para João, assim como o Senhor se revelou para Paulo, essa revelação, irmãos, é individual. Não pense que pelo fato de o Senhor está soprando palavras maravilhosas na igreja, você está no meio da revelação também, no meio do bolo que podemos não estar. Né? Então, nosso coração, individualmente, Senhor, irmãos, deve ser esse, de clamar para que o Senhor se revele para nós. E para o Senhor se revelar, você precisa estar em espírito. E para você estar em espírito, irmãos, você tem que voltar todo o seu ser, sua alma, o seu corpo, para o que o Senhor quer falar, fazer calar todas as outras vozes, toda desatenção, né? E, assim como a disposição da mulher, reconhecer o seu desespero por aquela palavra. Senhor, eu estou desesperado pela tua palavra. Não, mais uma, não é verdade? Mais uma palavra, mas Senhor, eu preciso dessa palavra. Eu quero que essa palavra tenha um sopro individual para mim. É individual para mim. O que eu toquei na palavra ontem do Silvio foi, Senhor, eu realmente preciso todos os dias cortar aquele morrão que impede a minha comunhão com o Senhor. Porque é verdade, irmãos, a nossa chama se apaga todos os dias, todas as manhãs, e precisa ser cortado, né, com aquela tesourinha de ouro. Né, vem o próprio Deus, né, com a sua natureza maravilhosa, né, remove toda a impureza. Irmãos, que tenhamos essa disposição de uma forma muito séria e individual. Né? Não nos coloquemos como massa, como povo, né? Que estou no meio do Senhor, está lá na igreja, eu vou, então se eu estou no bolo, eu também estou lá. Não, tá, irmãos. temos que ser como aquela mulher desesperada que não via mais solução. Você acha que você tem solução? Acha que alguém pode? Não pode, irmãos. Nosso socorro vem do Senhor. Amém. O nosso socorro vem do Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.